Ok, vamos agora falar algumas leis, Shabbat Shuvah e Yom Kippur. Hoje, véspera de Shabbat, como todo é o último, na verdade é o primeiro Shabbat, primeira sexta-feira do ano. Preparação para Shabbat tem que ser de uma forma ideal, que a gente sabe que em todos os dias de acesso a Metshuvah, são 7 dias que estão ligados com 7 dias da semana, o ano inteiro. Que no domingo nós temos que se comportar e se fazer um exame de consciência, como foi todos os domingos do ano, se na segunda, na terça, tomar boas decisões, como vai ser no ano que vem. Então hoje é sexta-feira, então hoje é o momento de a gente se preparar, como vai ser todas as sextas-feiras do ano que vem, e como fazer um exame de consciência, como foi no ano passado. Então quero só lembrar algumas coisas importantes que se faz todas as sextas-feiras. Sexta-feira se vai no mikveh, tem pessoas que vão de manhã antes da reza e à tarde. O Minha Gumoilom é ir à tarde, e tem muitas pessoas que se contentam apenas com o mikveh da manhã. Mas é muito importante toda sexta-feira eu só ir no mikveh, como nós estamos agora, na primeira sexta-feira do ano, então como já começar isso aqui da maneira correta. Também sexta-feira, de preferência, que é conforme o costume, depois do meio-dia, se faz Shnei Mikra Vechatar. Nós falamos cada semana, cada parsha começar com 2 psukim de Chumash e o Targum. Então, mesmo aquele que porventura no ano passado não fez, então, como hoje se repõe todas as sextas-feiras do ano, então vamos fazer Shnei Mikra Vechatar, principalmente que hoje é pequeno, azino. A partir de hoje, vamos fazer até 120 anos toda sexta-feira, de preferência. Quem não consegue fazer tudo, se toda a parte sexta-feira à tarde, pode dividir isso aqui durante a semana. E até mesmo quem não consegue dividir isso durante a semana, ele pode falar somente, se ele fala Chita toda a semana, então ele fala só o Targum. E na hora de criar a Satoira, ele pode falar todos os psukim junto com o Balcoira. Isso aqui para aquele que não consegue falar a semana inteira Shnei Mikra Vechatargum. E último caso, se ele não consegue falar o Targum, se ele falou todo o Rashi, estudou todo o Chitas com todo o Rashi, ele tem algumas ideias que ele cumpre a obrigação, mas tem alguns psukim que não tem Rashi, então ele tem que falar 3 vezes o posso. Mas o nosso costume é falar cada posso, a partir de sexta-feira à tarde, toda a parsha Shnei Mikra Vechatargum. Alguém uma vez escreveu para o Rebbe, perguntou se ele pode falar o Chitas de sexta-feira junto com Shnei Mikra Vechatargum. Aí ele já fala na sexta-feira também a expressão de Rashi. Ele economiza o xixi. O Rebbe falou que são 2 coisas separadas, Chitas e Shnei Mikra Vechatargum tem que ser separados e não se deve fazer como juntos. Se a pessoa fez assim, ele cumpriu a obrigação, mas o Rebbe falou que não é esse o correto é fazer cada um separadamente. E depois do Shnei Mikra Vechatargum nós lemos a Haftorah. Como essa semana nós temos 2 haftoras, nós lemos todas as haftoras da parsha. Essa semana nós temos 2 haftoras, que é Shabbat Shuvah e também a haftora de Hazino. Então isso é o costume de Shnei Mikra Vechatargum. Além disso, sexta-feira, o Rebbe falou que a pessoa que tem que nosso, que conforme o instituto o Rebbe, Mitzvah Tzloke, que todo dia antes de Shachris, antes de Minchah, a gente coloca Tzloke pelo menos, sexta-feira tem que colocar em porção dupla, que está ligado com de sexta-feira e de Shabbos. Existe, antes de Minha, diário Shabbos, nós falamos que está escrito no Sidur, Hoido e Posachelial, isso é toda sexta-feira, estamos já repondo. Hoido e Posachelial, antes de Corbanes, com Yedi Nefesh, depois fala todos os Corbanes, depois a gente fala Minha. Existe um costume que isso tinha na época dos rebeim anteriores, que eles acendiam no Shabbat Shuvah uma vela especial, que essa chamada uma vela de chuva. E na época do Friedrich Rebbe, as mulheres sidkanias, elas preparavam essa vela, preparavam um pavio, elas fabricavam essa vela. E era um costume acender essa vela especial no Shabbat Shuvah, que é chamado chuvelicht, uma vela de chuva. Nessa geração, muitos poucos faziam isso aqui, mas um Tovshin Membeis, o Rebbe falou uma sicha, que é o costume acender 3 velas antes de Shabbat Shuvah, que são chamados Tshuvelich, está ligado com 3 níveis de chuva, que é Psur Merah, Asetoif e Baker Sholem. Então, o Rebbe falou que que não é todo mundo que costuma, mas é um costume bom. Então, a partir de então, ficou um costume que muitos acendem Hoje à tarde, em cada família, acende três velas. Além das velas de Shabbos, três velas a mais. São chamados Tshuvelich, em relação, em homenagem a esse Shabbos. Chamado, então, quem quiser fazer isso na sua casa, é um bom costume. Além das velas do Shabbos, acender mais três velas, ou uma vela pelo menos, para cumprir esse costume. Logicamente, o Rebbe falou que não é um costume de todos, mas é uma coisa louvável. Tá bom? Esse Shabbos, Shabbos Chuva, é chamado, porque ele tem dois nomes desse Shabbos, um nome que é Shabbos Chuva e outro nome que é Shabbos Chuva. Por que é chamado Chuva? Porque a aftora desse Shabbos começa com Chuva e Sol. E por que é chamado Shabbos Chuva? Porque fica no meio de Aseret Yemei Chuva. Então esses são dois nomes. O Rebbe sempre traz isso aqui, tem dois nomes que é Shabbos Chuva e Shabbos Chuva, por causa da aftora e por causa de Aseret Yemei Chuva. Esse Shabbos, como nós falamos antes, é o momento de repor tudo o que aconteceu em todos os Shabbos do ano. Se a pessoa não se cumpriu, não se cuidou como tem que ser no Shabbos, assim, tem que tomar uma decisão que todos os Shabbos do ano vai se comportar como tem que ser. E para isso, o Alter Rebbe escreve que para a pessoa cumprir Shabbos como tem que ser, ele tem que estudar Hilchos Shabbos. Mesmo que já estudou uma vez, todo ano a pessoa tem que voltar a estudar Hilchos Shabbos. Quem não estuda Hilchos Shabbos, com certeza não está fazendo Shabbos como tem que ser, porque ali as leis de Shabbos são muito detalhadas, principalmente a lei de Muxa, então todo mundo tem que tomar a decisão, estudar o Shabbos para saber como se comportar no Shabbos. Durante o Shabbos, todos os acréscimos que se faz na Aseret Yemei Teshuva na reza, são aqueles que estão ligados com o Shabbos se faz. Então, por exemplo, a gente fala o Zohreino em todas as filas, Micha Moicha, durante Mairiv, Shachris, nós falamos Micha Moicha Ovarachamon, e Musaf, todos os Musaf, a gente fala Micha Moicha Avarachamim, e Mincha de Shabbos também se fala Micha Moicha Avarachamim. E também te termina com a Melach HaKodesh. A pessoa não falou a Melach HaKodesh, nós falamos Rosh Hashanah, ele tem que voltar, conforme que nós falamos anteriormente. E também o Chsoiv, o Vesefer Chaim. Não falamos ouvindo Malkeinu, nem hoje à tarde, que é Mincha, que não se fala Tachno, nem Shabbos, e nem domingo, que é Erev Yom Kippur, também não falamos de ouvindo Malkeinu. A próxima vez que nós vamos falar ouvindo Malkeinu, vai ser na noite de Yom Kippur, depois de Mairev. Na hora que a gente fala o Mogen Avois, na hora da Chazor hoje à noite, de Mairev, a gente fala HaMelech HaKodesh, e não aquele HaKodesh também no Mogen Avois. O Shabbos decorre como todos os Shabbos, enfim, com todas as filas, etc., que tem que saber como se dedicar para que consertar com esse Shabbos todos os Shabbos do ano. Motzei, nesse Shabbos nós falamos Ovarachamim em Shachris e Tzidkoscha em Mincha, apesar que Motzei Shabbos já entra Erev Yom Kippur, porque não se fala Tachnun, mas mesmo assim a gente fala tanto Ovarachamim, tanto Tzidkoscha em Mincha. Motzei Shabbos é a véspera de Yom Kippur. Em Krishma Sholamita nós não falamos Tachno. Normalmente todo mundo se chava, não se fala Tachno até meia-noite, depois meia-noite fala, mas como esse depois de meia-noite já era Yom Kippur, era Yom Kippur, não se fala Tachno. Hoje nós fizemos a despedida de Tachno, hoje de Shachris, vamos estar triste, mas agora a próxima vez que a gente vai falar Tachno é só Beis Mar Cheshvan, daqui a 20 dias. Então nós estamos agora 20 dias, 20 e poucos dias, 21 dias sem falar Tachno. Então, Motzei Shabbos, nós falamos Krishma Shalamita sem falar Tachno, mesmo que falamos depois da meia-noite. Erev Yom Kippur, o costume é de madrugada fazer Kaporas. Quem já fez Kaporas, na Estação de Semetchuva, já cumpriu a obrigação, não precisa voltar a fazer Kaporas Erev Yom Kippur. Quem não fez Kaporas e deixou para Erev Yom Kippur, no Ashulchan Aruch diz que se faz Erev Yom Kippur, mas é aceito hoje o costume geral de fazer também toda a Aseret Yemei Teshuva, principalmente Vav Tishrei, que também é um momento propício para fazer Kaporas, que é um dia de Zchor Bris, um dia especial que está ligado com Tashrei, Kaporas, para quem não fez, para quem não vai conseguir fazer. Então aqueles que já fizeram, já fizeram. Aqueles que não fizeram, costumam ter que acordar cedo e pegar um galo para um homem, uma galinha para uma mulher, e uma mulher grávida pega dois galo, um galo e duas galinhas, um galo, uma galinha para ela e um galo uma galinha pela dúvida do feto. Mesmo que ela sabe que se é homem ou mulher, se costuma pegar os três. E se gira três, se fala três vezes Bnei Odom, com Zecha Lifosos e Kaporosos e Trumosos, e a gente gira três vezes, cada vez em volta da nossa cabeça, dando um total de nove vezes. Depois se faz a escrita e o costume É, naquele momento, aqueles que querem acrescentar mais uma mitzvah deles colocarem, se, que eles colocarem, cobrirem o sangue, fazer a mitzvah de Kisui Adam e faz a brocha de Al Kisui Adam. Então, aqueles já fizeram, Quem não fez, então vai fazer no domingo Erev Yom Kippur. O costume que Erev Yom Kippur, muitas pessoas têm esse costume, como ouvimos antes, e três vezes no mikve, eu já ouvi cinco vezes no mikve, tem alguns que vão antes de Kapora, outros que vão antes de Shachris, mas pelo menos uma vez em Erev Yom Kippur é uma obrigação ir no mikve antes de Mincha, como nós vamos ver mais adiante. E também, o costume também, aí antes de Yom Kippur, logo depois de Sudas Amavsekas, quando ainda dá tempo. Shachris de Yom Kippur, no dia de Yom Kippur é proibido jejuar, Erev Yom Kippur é proibido jejuar, e está escrito que toda pessoa que come e bebe na véspera de Yom Kippur é considerado como se ele jejuasse dois dias. Na véspera de Yom Kippur e no próprio Yom Kippur, dia 9 e dia 10. Em Shachris, de Erev Yom Kippur, não se fala Tachnun, como falamos antes, mas nós falamos Shiramales e Mamakim, falamos todos os trechos que estão ligados com a Seres Yemetshuva, Zochreinu, Michomoicho, Melech HaKodesh, Yamelech HaMishpot, E também Oise HaSholem, enfim, Sefer Chaim, Chesed Chaim, tudo isso aqui nós falamos, só que nós não falamos Tachnun. O costume entre os Rebbeim é que avisar que normalmente eles, a reza de Shachris, eles faziam muito muito devagar, mas Erev Yom Kippur eles não costumavam fazer devagar, eles apressavam. A véspera de Yom Kippur a pessoa tem que dedicar a comer, etc. Nós falamos os Tilim, etc., os três Tilim que acrescentamos, tudo na véspera de Yom Kippur. O costume é que na véspera de Yom Kippur se pede lekach. Se vai para o rabino da sinagoga, para alguém, um amigo, etc., para pegar lekach. Lekach é um bolo de mel. O Rebbe próprio distribuía para cada um lekach. Ele falava para cada um, ele que lhe dava, ele falava marach simatoiva, lechonatoiva, masuka. Então, assim, é o costume da lekach. Por que a gente distribui lekach? O Rebbe explicou, quem ouviu o vídeo do Rebbe em inglês, ele falou que se foi decretado que a pessoa, nesse ano, vai ter que pegar uma caridade, que com através disso que ele pega, ele pede lekach, isso seja a caridade dele do ano, ele cumpre a obrigação. Então, realmente, o assunto não é pegar, é pedir, a pessoa pedir lekach, me dá lekach, isso aqui, para que seja como se ele estivesse pedindo a ajuda. E isso se fala naquele momento, que Marcima Teva, Shana Teva, Masuka. Durante o dia inteiro não se come alimentos muito condimentados, apimentados, e também se evita comer salgado, para quem não trazer sede no dia de Yom Kippur também, e outros motivos. Não se come alho na véspera de Yom Kippur, se evita comer todos os tipos de sementes, Halant não coloca sementes, assim para a pessoa não ficar grepsina, rotando o dia de Yom Kippur inteiro. E também não se come carne de boi, pelo menos não sendo sanão secas, se come somente carne de frango. Peixe, o costume é comer só de manhã, apesar que a Altreba não traz esse costume, mas assim é o costume geral, que peixe a gente come no almoço e não come no sul das samafsecas. E nós comemos kreplach nesse dia, que é uma massa com carne de frango moída dentro. E isso aqui, que isso significa, são três vezes por ano que nós temos o costume de comer kreplach, que é Purim, Hoshana Rabbah e véspera de Yom Kippur. São as três vezes que a gente bate. Purim, a gente bate no Haman, Erev Hoshana Rabbah, a gente bate as arovas, e Erev Yom Kippur, a gente faz malcos. Então, assim que se costuma, que para adocicar as gvuras, a carne vermelha como gvuras, a gente coloca em volta uma massa de trigo, que é gvchassodim, para adocicar as coisas negativas. Assim é o costume de comer kreplach. Nas refeições de Erev Yom Kippur, se faz várias refeições, leite a gente só come no café da manhã, nas outras refeições não se deve comer laticínios. No almoço e no sul da Samavseca, a gente come challah redondo, mergulhado em mel. Igual nos dias de Rosh Hashanah. E são refeições festivas, e a pessoa tem que comer com alegria. Antes de Mincha, é feito três coisas. Antes de Mincha, a gente reza a Mincha mais cedo, para dar tempo de fazer a sul da Samavseca depois. Antes de Mincha, é feito três coisas. Primeira coisa, se recebe malcos, cada um recebe chicotadas. Como a gente faz as chicotadas, a pessoa não deve ficar de pé, nem sentado, ele fica agachado, e ele tem que estar virado virado para o norte, com as costas para o sul, ou ao contrário, mas preferência virado para o norte, que no norte que vem o Yetzer Hora, como está escrito, Gatsoine, e uma outra pessoa pega um cinto de couro e bate três vezes nas costas nas costas da pessoa, uma do lado do ombro direito, depois do ombro esquerdo e também no meio, e ele repete esse movimento 13 vezes, dando um total de 39 chicotadas. Na hora que ele se dá o Malkus, tanto aquele que recebe as chicotadas, tanto aquele que dá, se costuma falar 3 vezes o posso, acho que são 13 palavras, vezes 3 é 39, tanto aquele que dá, tanto aquele que recebe, se fala esse trecho. Depois de Malkus, isso todo mundo fazia para Malkus, interessante que quem fazia Malkus no Rebbe era o Shoichet, que fazia a escrita das caporas do Rebbe. O Rebbe fazia a capora 7 horas, e depois das caporas, o Shoichet dava Malkus para o Rebbe. O Shoichet falou que ele não queria dar Malkus. O Rebbe falou, se você não vai dar Malkus, então você não vai ser meu Shoichet, vou pegar outro Shoichet. Então ele concordou e ele deu Malkus no Rebbe. Todo ano ele fazia. E, enfim, e depois de Malkus, a gente vai no Mikve, é uma obrigação ir no Mikve, antes de Mincha. E esse Mikve se mergulha pelo menos 3 vezes, que é o Mikve de Tshuva. É, mesmo que não vai micro ano inteiro, isso aqui é uma obrigação. A gente tenta tirar todas as chatzitzes, já cortar a unha e tirar todas as sujeiras, tomar um banho bom para tirar todas as chatzitzes antes do mikve. E também a gente costuma ir no mikve kosher para mulheres, se for possível. Se não, outro mikve também, uma piscina também serve, mas de preferência a gente tenta rigorar no mikve de Erev Yom Kippur. Tem 2 motivos para esse mikve de Erev Yom Kippur. Um é para tirar a impureza de Keri, se a pessoa talvez está impuro por causa de Keri, expeliu o sêmen em vão, o sêmen durante o fim, deixou ele ficou impuro, ou teve casado, etc. Ou e também para. Nós temos essa mikve de Erev Yom Kippur é por causa de chuva, que isso traz é como se fosse uma purificação de chuva. Por causa desses 2 motivos, nós costumamos ir no mikve, de preferência no mikve kosher, a gente mergulha 3 vezes e também tira todas as chatzitzas. Isso é a segunda coisa. A terceira coisa, antes de Mincha, a gente costuma dar tzedoka em quantidade grande. O Rebbe, ele costuma distribuir muita tzedoka. E se costuma dar tzedoka em moedas. Porque está escrito que o Baal Shem Tov fala que o som das moedas, eles acabam com todas as coisas negativas. Então, todos os shuls costumam colocar muitas moedas. As pessoas colocam dinheiro, pegam as moedas e fazem barulho e dá tzedoka. O Rebbe distribuía para todas as caixinhas que tinha o Seven Samt. Ficava mais de 10 minutos distribuindo tzedoka, às vezes até mais. A Mincha é um Mincha especial, que além de todos os acréscimos da Sérgio de Mechuga, depois do primeiro Yule Rotsai, nós acrescentamos na Mincha Erev Yom Kippur todo o vidu de Yom Kippur. Nós fazemos o vidu de Erev Yom Kippur 12 vezes. 12 vezes nós fazemos o vidu. Uma vez Mincha Erev Yom Kippur, outra vez na entrada de Yom Kippur, 2 vezes em Mairev, 2 vezes em Shachris, 2 vezes em Musaf, 2 vezes em Mincha. E também 2 vezes em Neila. Só que Neila nós só falamos o Vido e não falamos o Alchet. O Vido tem que falar, a pessoa naquele no Vido, ele tem que cada vez que ele fala um Hashem no Bagan, ele tem que pegar com a mão direita e dar um tapa no peito ou no lugar do coração, tem 2 ideias. E a pessoa tem que depois falar todo o Alchet, cada vez que a gente fala um Alchet, a gente também bate uma vez. Alchet, o Alchatoim, a gente bate uma vez. Também que o nosso costume também é bater quando a gente fala Slach lonu, mechal lonu, mechal kapkaper lonu. A gente tem que falar tudo isso aqui, entender o que a gente está falando e quando a gente lembra um pecado que nós fizemos, que está escrito lá no vídeo, a pessoa tem que pensar em fazer tshuva sobre aquilo que ele fez. Mesmo os pecados que ele já fez no vídeo ano passado e não voltou a fazer, tem que voltar a fazer esse ano. Mas a gente fala o mesmo Nusach e nós não acrescentamos. Se a pessoa tem um pecado especial que ele quer acrescentar, ele pode acrescentar no meio do Alchet. E depois a gente fala aquele trecho Elokai Atchulenotzart, etc. Depois Elokai Netzoyen, Oisya Sholem, etc. O Chazan, quando ele volta a fazer a Chazora, ele não fala o vídeo na Chazora. Basta o vídeo que a gente falou em voz baixa. Depois de Mincha, a gente vai fazer a Suda Samapsekas. Suda Samapsekas tem o costume de comer pão, rala mergulhado no mel, e como nós falamos, tem costumes que não se come peixe, assim está escrito no Kitsu Shulchan Aruch, já que o Alter Rebbe não traz isso aqui. A gente come coisas leves. A gente não come carne, a gente evita comer coisas apimentadas, a gente evita também comer muito salgado para não estar cedo em Yom Kippur. Os médicos, eles recomendam, a partir de 3 dias antes de Yom Kippur, beber todo dia muita água. Principalmente na véspera de Yom Kippur, eles falam pelo menos 4 litros de água. Assim que isso aqui, principalmente aqui, que os falsos profetas, os meteorologistas estão dizendo que vai ter muito sol, gente não acredita muito nisso, mas é bom se precaver, tomar muita água e ficar realmente pronto para um dia de Yom Kippur. Ok, depois que a pessoa costuma faz Siúda Samavsek, o nosso costume é novamente mergulhar no mikve. Antes de Yom Kippur, as mulheres acendem a vela normal, e elas fazem a brocha, a Shekidishan, não sei se você vai falar, Liknesh, Aliyam, Kippurim, e Shekhionu. O homem que acende velas, não tem mulheres, ele não fala Shekhionu, que ele vai falar depois, no meio de Kol Nidre. Uma mulher, ela fala Shekhionu nas velas, e ela não vai falar em Kol Nidre, que ela já falou na hora do acendimento das velas. Além das velas normais que se acendem na véspera de Yom Kippur, cada família tem que ter o costume de acender uma vela de 24 horas para cada família. Então, essa vela, nós usamos ela depois para acender a vela de Motzei Yom Kippur, porque fazer a vela de Motzei Yom Kippur tem que ser uma vela que está acesa 24 horas. E além disso, pessoas que têm pais ou mães pai ou mãe falecido, acende para os dois uma vela também, que é chamada Ner Neshom. Aquele que tem pai e mãe vivos, Baruch Hashem, só acende, a família acende uma vela, que é Ner Neshom. A pessoa, a partir do casamento, ele faz para si só. Homens casados costumam colocar, além do capote, também um kitl em cima e também talis, um Yom Kippur inteiro. Homens que o primeiro ano de casado, eles não colocam kitl, já colocaram na hora da chupa, mas eles colocam a partir do segundo ano em diante. Depois, o mikve, a gente costuma fazer a brocha dos filhos, mas antes, deve-se, o costume, o Rebbe assim se fazia, colocava já o kitl, e o talis com brocha, o garten, a gente começa antes, que ainda quando é de dia, porque pode fazer brocha, que já é esquia, já não pode mais fazer brocha, e depois se junta aos filhos e se dá uma brocha para os filhos. A brocha que a gente dá é Baidaber, Hashem, Amoshe, Amor, Dabela, Adon, Amnof, Nekois, Sevorchas, Mei Yisrael, Levorach, Hashem, Ishmerecha, Soma, Shmia, Bnei Yisrael, Vani, Abarachem. Essa é a brocha que se dá no momento de Birkas Abon. Esse negócio de Simcha Elokim, que Efraim e Chimnash, é muito bonita a brocha, mas não é o nosso costume. Rebbe não dava essa brocha de Simcha Elokim, somente Yivarecha e Oil Isso. E depois se acrescenta que brocha você quiser, pode pedir, deve se dividir uma brocha para que ele seja um Ereshomain, para que realmente tenha uma longa vida e que sejam Chassidim, Ereshomain, Lamdon, e se acrescenta que brocha quiser depois dessa primeira brocha. Logo depois, quando já está quase o sol está se pondo, aí todos devem voltar e falar novamente pela segunda vez o Alchet. Começamos com o Lekeinu, 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 e Achamnu, Bogadnu, e etc. Yom Kippur, nós temos 5 proibições. É proibido comer e beber, é uma proibição. É proibido tomar banho ou lavar qualquer parte do corpo, segunda proibição. É proibido passar qualquer cosmético no corpo, desodorante, etc. Terceira proibição. É proibido usar sapato de couro e também ter relações maritais. Então, isso é o sapato de couro. Então, já antes de Yom Kippur, já tem o momento do acendimento das velas. Logo depois que a pessoa sai do mikve, já começa todas essas proibições. Ele tem que tirar o sapato, colocar o tênis e ficar 24 horas de Yom Kippur com tênis. Como até mesmo crianças que não costumam jejuar, não devem vestir sapato de couro. Couro quer dizer em qualquer parte, tanto se não faz de couro que está em cima, um detalhe de couro é proibido. O sapato tem que ser totalmente de pano. Também um sapato que parece de couro, mesmo que é couro falso, não pode usar, que esse aqui é Mushumarizain. E também, então isso é antes de Yom Kippur. Também já não pode se lavar nada. Então a pessoa tem que ir logo depois da refeição, se ele quer escovar os dentes, lavar a boca ou lavar as mãos, tem que fazer imediatamente antes do horário de Yom Kippur, que depois, antes de acendimento das velas, ou o máximo antes de esquia, antes do pôr do sol. E também não pode passar desodorante Yom Kippur inteiro, nem perfume, nem qualquer cosmético, nem nada. Só se quiser tiver uma ferida, ele pode passar um unguento para essa ferida. Mas o resto não pode passar. Então, isso já entra desde antes. Logicamente, não pode comer bebê. Depois do Birkas Hamazon, não pode mais comer o bebê. Se a pessoa que fez Birkas Hamazon, estuda Zamafsek, quando ainda tinha bastante tempo, ele tem que fazer uma condição que ele não recebe sobre si o jejum. Senão, ele não pode comer depois do Birkas Hamazon. E outras proibições que nós temos em Yom Kippur. Então, a partir da entrada de Yom Kippur, logo quando entrou do pôr do sol, a gente já está todo aparamentado com o tênis, enfim, com as roupas de Yom Kippur, os casados com kitl, com talis. E aí nós falamos, depois do Birkas Habonim, o vidu e como está no sido. Depois, nós falamos 9 capítulos de Tilim, que é a sequência dos 3 capítulos diários que nós falamos, antes de Kol Nidre, conforme consta, e entre eles está o Kufiutes, então por isso tem que apressar. E Kol Nidrei, nós começamos um pouquinho antes de anoitecer totalmente. Nós não começamos, muitos Shkonotas, eles começam antes de anoitecer, mas não é esse o nosso costume. Mas também a gente começa logo um pouquinho antes da saída das estrelas, se possível. Na hora de Kol Nidrei, todos ficam de pé. Se tira pelo menos 3 Sefer Torah do Aron Kodesh, e é uma mitzvah muito grande comprar o primeiro Sefer Torah. E esses 3 que tiram Sefer Torah ficam do lado do Chazan, que é como um Bezdin, que eles vão liberar, para fazer uma liberação, para poder rezar, mesmo com pecadores. O ano inteiro, uma pessoa que está com Kherem, não pode contar ele para mim. Em Yom Kippur, nós juntamos um Bezdin para anular esse Kherem, e isso, por isso, tem que ter 3 pessoas carregando o Sefer Torah. Uma mitzvah muito grande, comprar um primeiro. Mas se quiser tirar mais que 3 Sefer Torahs, pode. Tem gente que suma 7, tem gente que suma todos os Sefer Torahs. Enfim, se tem gente para pagar, a gente tira quanto mais, não tem problema. Pode ser tirar todos eles. E todo mundo fica em volta do Chazan. O Chazan começa a falar Kol Nidrei, todo mundo junto. E cada vez, e tem um nigun especial que se fala no Kol Nidrei, se repete 3 vezes. Cada vez que se repete Kol Nidrei, se aumenta a voz. Depois de Kol Nidrei se fala Benislach lechol adaz bnei Yisrael, Chazan fala e todo mundo responde Vayavim el Hashem salach kidvarecha 3 vezes. E depois se fala todos os 3 que encontram no Magzor, e depois se fala Sheikh Yon. Na hora que se fala Sheikh Yon, mulheres que acenderam a vela falaram Sheikh Yon, elas não vão falar Sheikh Yon. Mas todos os homens costumam falar Sheikh Yon junto com Chazan. Já que bastaria responder homem, mas o costume é falar todo mundo junto com Chazan. O Chazan fala devagar para terminar depois que todo mundo, para todo mundo terminar o Sheikh Yon antes e depois responder homem. Depois do Sheikh Yon se devolve o Sefer Torah e começa a rezar Ma'ariv. Ma'ariv começa a divinchir a Malois, todo o nigo de Ma'ariv. Ma'ariv tem todos os acréscimos, nós temos, eu tenho que rezar no Mazur, tem todos os acréscimos de Yom Kippur, Reino, Mechomoicha, e também o Atakodesh é com todos os Vechens, e a Melech HaKodesh, e também recebe o Chaim Toivim, etc. E tem uma brocha especial, e no final da Amidah se fala o Tachnon pela terceira vez, e o Vido e o Alchet. Depois que termina a Amidah, aí existe um cheio de slichas que o Chazan fala e toma repete, conforme constam os slichos, no Sidur, e também se fala mais uma vez o Alchet, e depois se fala o Vino Malkeino, e o Salmo 24, que é mesmo David mesmo, que nós falamos que esse Salmo, conforme é dito do Rebbe Lechab, isso garante a parnossa para o ano inteiro, todas as bênçãos materiais. E depois, enfim, todas as rezas, depois da reza nós falamos 4 capítulos de Tilim. 4 capítulos de Tilim, Aleph, Beis, Gimel, Dalet, e se faz uma cavana especial para fazer que a pessoa não tenha kere durante a noite, não se purifique. Uma pessoa que tem kérido na noite de Yom Kippur é uma coisa, um sinal muito negativo. Então nós evitamos isso aqui e falamos desses 4 capítulos de Tilo. Se acontecer, tem que perguntar para o Rabino, mas a princípio você evita tudo, então não se cobre o pé, enfim, muitas coisas se faz para que a pessoa não tenha tumas kérido, que sai o zero dele no meio da noite. A gente faz tudo para isso não acontecer, então a gente fala esses 4 capítulos de Tilo. Costume Chabad, assim o Rebbe fazia, depois de tudo, a gente fala todo o Tilim depois de Ma'ariv Yom Kippur, Kuminyan. Então, as pessoas não devem ir embora, depois, meu papai está indo embora da sinagoga, meu tio, etc. Senta e tem Minyan de todo o Tilim, e é uma grande coisa falar todo o Tilim depois de Ma'ariv. Assim o Rebbe ficava todo o Tilim, e depois o Rebbe ia pro escritório dele. Mas antes tem que falar todo o Tilim logo depois de Ma'ariv. É igual que a gente fala todos os Shabbos Mevorchim, também não é uma tanta escolha de Satakona, mas assim é um minag nosso, o nome do Rebbe. A partir, toda vez, a partir depois da pessoa, a pessoa tem que se, na hora que a pessoa tem que se preparar para dormir em Kippur, para poder ter forças para aguentar o dia seguinte. Tem muitas pessoas que costumam ficar acordadas a noite inteira, mas não é uma receita popular, tem o Alter Rebbe escreve que tem que dormir, para que a pessoa possa ter forças para rezar no dia seguinte. Antes de dormir, toda vez que a pessoa vai no banheiro Yom Kippur, ele tem que lavar as mãos somente até o final dos dedos. Mesmo toda vez que esse é o nosso costume, apesar que no Shkonot está escrito que quando vai no banheiro não se lava a mão, nem não se lava a mão bichlau, somente antes da reza, mas o nosso costume, se a pessoa não sujou, Mas o nosso costume é que mesmo toda vez que a pessoa vai no banheiro Yom Kippur, toda vez que a pessoa toca em lugares que precisa lavar a mão, a gente faz em Tlas Adayim até o final dos dedos. E antes de cada reza, é uma obrigação. Antes de Shachris, antes de Mincha, lavar os dedos até o final dos dedos. A gente lava três vezes intercaladas. Também, Negel Bassa da manhã, nós lavamos também três vezes intercalados, somente até o final do dedo. Então, quando a pessoa vai colocar Negel Bassa para o dia seguinte no Yom Kippur, ele coloca uma caneca, um pouco menos de água, para ele se lembrar no dia seguinte e não lavar até o pulso. E nem crianças pequenas não se deve dar banho no dia de Yom Kippur. Apesar que no Shkonar está falando que se ele precisa, deve dar banho, mas hoje em dia não é uma coisa necessária. Então nem crianças pequenas não se devem dar banho neles em Yom Kippur, somente uma pessoa que tiver, se ele sujou em algum lugar do corpo, aquele lugar que sujou pode passar um pouco d'água, mas não passar nenhum cosmético, mesmo lugar onde tem sujeira. Ok. O Krishma Shalamit de Yom Kippur é igual de Shabbos e Yom Tov, sem acrescentar nada. A gente não fala o Chet, a gente não fala. Durante todo Yom Kippur, toda vez que nós falamos Shema Yisrael, isso tanto em Ma'ariv, tanto no Krishma Shalamit, tanto de manhã, na hora que a gente fala os Korbanos, tanto em Shachris, nós falamos Baruch Shem Kivoy Malchus Elam Voed em voz alta. Então nós falamos Shema Yisrael, Baruch Shem Kivoy Malchus, porque nós somos comparados com os anjos. E por isso os anjos falam em voz alta, nós falamos também em voz alta em Yom Kippur, toda vez que nós falamos Shema, isso inclui também Krishma Shalamit. Depois do Krishma Shalamit, nós temos mais 9 capítulos de Tilim para falar, pra, na sequência dos capítulos do Baal Shem. E aí, Veshachavta Ve'arva Shnasecha, vamos dormir com sono bom, realmente vai ter confiança em Hashem, que vai nos proteger de toda coisa negativa. Amanhã a gente acorda, faz Negel Bassa até o final dos dedos. A pessoa que costuma todo dia passar os dedos nos olhos, então ele espera secar a mão um pouquinho, fica um pouquinho só úmido, aí ele passa nos olhos para tirar o excesso de que está grudado os olhos, etc., de manhã, e só isso. Não pode mais lavar nada, logicamente não pode lavar a boca, não pode lavar a mão, nada. E na hora do Negel Bassa, somente até o final dos dedos, ele faz Negel Bassa do lado da cama, normalmente. E antes, depois que ele vai tomar, vai no banheiro, etc., etc., antes de falar as brochas, nós fazemos novamente o Negel Bassa, mas somente até o final dos dedos. Nós falamos todos os brochas da Shachar normal, só que a gente pula uma brocha, She'osa li kol tzork, que é uma brocha feita para o sapato. Como a gente não usa sapato nesse dia, então nós não fazemos essa brocha, She'osa li kol tzork. Depois, os korbanos são normais, sem tachnun. Toda a reza, o que o costume é, como todos os dias, a gente estuda chassidus, antes de Shachris também, antes de Yom Kippur, tem que estudar chassidus, como todo dia, e depois a gente vai para a reza. A reza de Yom Kippur tem muitos acréscimos, igual Rosh Hashanah, tem muitos poemas que nós falamos no meio. Na hora que a pessoa fala Amidah em voz baixa, depois do Elokai Netzoi, depois do primeiro Yule Rosh, a gente fala novamente pela quinta vez a gente fala o Tachnun, a gente fala o Alchet. Depois, na hora de Chazal Sashatz, fala também mais uma vez o Alchet. Na hora de Chazal Sashatz tem muitos poemas e muitos deles se abrem o Oron Kodesh. Nem sempre que abre o Oron Kodesh precisa ficar de pé, mas tem alguns poemas mais importantes que sim costumam ficar de pé. Quem consegue ficar sempre? Adorava, melhor. Depois de Shachris, no meio de Shachris, se fala novamente, na Chazal Sashatz, fala novamente o Vidui pela sexta vez. E depois se fala de Chazal Sashatz, se fala Avinu Malkeinu. Tiramos o Sefer Torah, o Shema Yisrael, falando em Baruch Shem em voz alta. Tiramos o Sefer Torah, temos uma leitura especial de Parshas Achrei Mois, de Yom Kippur. 6 pessoas são chamadas. A única vez no ano que é chamado só 6 pessoas. Depois uma Maftir e uma Aftora especial no dia de Yom Kippur. Depois de Kriyas HaTorah se fala o Iskur. Porque também os mortos são julgados no dia de Yom Kippur, então nós falamos isso para prometer tzedok em homenagem a ele. O costume é que quem tem pai e mãe, ele deve sair do shul nesse momento que se fala o isco. Você sai do shul porque tem vários motivos para que não tenha ein hora, as pessoas, uns estão falando isco, outros não, outros dizem que o Rebbe falou uma vez que todas as deixomas dos outros mundos vêm aqui para baixo, então a pessoa tem que sair do shul, que não tem lugar para ele no shul. Então, é uma pessoa que não fala isso, que não tem porquê. Isso que se fala somente por pai e mãe. Tem pessoas que costumam falar para outros parentes, mas não é receita popular. Só se fala para pai e mãe, se fala o nome do pai, nome Ben, nome da mãe dele. Para Hashem que boche, não precisam disso aqui. E se não me diz Hashem, todas as almas vão estar de volta, até que essa mesa também. Não falam isso que é só para cumprir o costume, que não vai ser mais necessário. Pois o Iskoel se fala Ovarachamim. Mesmo quem não fala Iskoel tem que falar o Ovarachamim. Isso faz parte do Reza de Yom Kippur. Depois fala Ashrei, se devolve o Sefer Torah. O Chazan fala um trecho especial que é o Hineni, só o Chazan fala todo esse, o Hineni, todos os psukim depois. Depois se reza Musaf, o Musaf especial de Yom Kippur, com todos os acréscimos, e também se fala o Alchet pela sétima vez. E na Chazor do Shatz, também tem vários poemas novamente. E também se fala o Alchet. No meio da Chazor do Shatz, nós temos uma reza especial que é Seder Avoida. Seder Avoida, nós falamos todo o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippurim, e várias vezes nós nos ajoelhamos. No total é 4 vezes, uma vez em Olenu Shaber, mais 3 vezes na Koihanim. Na hora que a gente fala no Olenu Shaber, Vanachum Koirim, coloca o joelho no chão. O Mishtachmim, a gente se estica e coloca a cabeça no chão. Depois a gente fica de pé, em cima somente dos dedos do pé e da mão, e a gente termina o Mishtachmim, o resto a gente fala já apoiado nas duas mãos. A mesma coisa na Koihanim, nós falamos de Koihanim e Mishtachmim. Koihanim se coloca os joelhos no chão, Mishtachmim se estica até a cabeça tocar no chão, e depois a gente se levanta, fica apenas em cima dos pés e das mãos. Lugares onde o chão é feito de pedra, é proibido ajoelhar, tem que colocar uma toalha para cobrir principalmente a cara, e a pessoa só coloca no lugar se ajoelha, está errado, tem que cobrir também a cara. Mas se o chão é feito de madeira, de porcelanato ou de outras coisas que não seja pedra, não precisa colocar nada no chão, pode se ajoelhar diretamente no chão. Depois, no meio de Chazal Sashas, como nós falamos pela oitava vez, o Alchet. Quando a gente fala Alchet com Tzibur, a gente fala junto, enfim, fala tudo, e a chave no bagado, tem um nígono especial, o Alkulam tem um nígono especial, a gente acompanha junto com Chazal. Depois de Chazal Sashas, termina Chazal Sashas, nós não falamos em Keloikeinu e Aleinu, nós falamos apenas o Tilim, e nós falamos também Sheish Zechiros, as 6 lembranças. O Tilim diário e mais 9 capítulos na sequência dos 9 capítulos do Tilim do Baal Shem Tov. E depois se fala Kaddish, e os enlutados falam Mishnayas e fala mais um Kaddish. Se costuma dar um intervalo entre Musaf e Mincha, pelo menos 45 minutos. Nesse momento, que a pessoa quiser pode dormir, não tem problema, é bom não esquecer Yom Kippur de falar Chita Siramo. E todos os shiurim que a pessoa tem todos os dias, o Rebbe estudava Gemara em Yom Kippur, porque o shiurim que o Rebbe tinha diariamente. Então, Chita Zirama, pelo menos, tem que tomar cuidado para não perder o dia Kodesh Hayem lá do Inen. Depois, na hora de Mincha, nós não falamos Ashur Valitzin, a gente começa a lidar diretamente com Kriyas HaTorah. Uma Kriyas HaTorah fala antes Korbonas, antes fala Korbonas, antes de Mincha, ninguém esquecer Korbonas. E depois a gente faz um Kriyas HaTorah. Depois a gente faz um Kriyas HaTorah especial que fala sobre as aróias, as proibições de casamentos, casamentos proibidos, que é para dominar esse Yetzer Hara. Depois um Mafter especial, que é o maior Mafter do ano, Mafter Yoina, que lê todo o cifra, todo o livro de Yoina, e acrescenta mais 2 psukim de Micho, Mikel Kamoicho. Mincha, logo depois que devolve o Sefer Torah, se devolve o Sefer Torah, quando que está falando Kaddish, logo depois da Aftora. Mincha, a gente acrescenta todos os assuntos que tem que acrescentar. Pela nona vez nós falamos o Alchei, depois de Lokai Netzoi, de Chazor Sashatz, também se fala Alchei, e também se fala o Avinu Malkeinu. Depois de Shachris, e depois de Mincha se fala, tanto depois de Shachris, tanto depois de Mincha se fala o Avinu Malkeinu. Depois de Musa, não. Depois, logo depois de Mincha, a gente começa a Neila. Neila tem que começar um pouquinho antes do pôr do sol. Tem que começar ainda antes do pôr do sol, um pouquinho. E se começa com Asher Valitzin, que nós não falamos antes, e todos os Kadeshim de Neila, quer dizer, o Kadesh de antes e o Kadesh de Skabel de depois, se fala Le'eila u Le'eila Mikol Brichosem. Mas o Kadesh Yosem e o Kadesh sobre a Mishnah não se fala Le'eila u Le'eila. Antes de Asher e Mincha se abre o Aron Kodesh, tem que ficar o Neila inteiro fechado. Quem não consegue ficar de pé todo o Neila pode sentar na Chazor HaShatz, mesmo que o Aron Kodesh está aberto. Somente nos textos que se fala Hashem Hashem Kelech Lechan, que se fala várias vezes, tem que estar de pé. Então cada um reza Mineila em voz baixa, e nós falamos o vídeo depois de Elokai Netzor, depois de Simchon, depois do primeiro Yulerotzen, pela 11ª vez, e aí nós não falamos Alchet, somente um trecho especial que se fala depois. Chazor HaShatz Neila também se fala do vídeo, e não se fala Alchet, só aquilo que se depois acrescenta. Depois termina Chazor HaShatz, nós falamos o Avinu Malkeinu novamente, só que em vez, também em Neile, toda vez que nós falamos Kosveinu, nós mudamos um pouquinho. No Zohreino, a gente fala Chosmeinu e não Kosveinu. Uchtoiv, a gente fala Vachatoim, que em Neile é feito a Chassima. Então, toda vez em Neile que se fala Ksiva, a gente transforma para Chassima. Também no Avinu Malkeinu, nós falamos Chosmeinu e não Kosveinu. E assim tem que ser todas as filas de Mincha. Depois de ouvir no Malkeinu, o Hasno fala uma vez Shema Yisrael. Nesse momento, quando a gente fala Shema Yisrael, todo mundo tem que ter kavana, que Shema Yisrael está disposto a Mesirus Nefesh, a se auto-sacrificar em nome de Hashem. E só essa decisão já vale como se ele tivesse feito na prática. Então nós falamos uma vez Shema Yisrael, em voz alta, o Hasno fala e todo mundo repete. Depois ele fala três vezes, Baruch Hashem Kibbeh Malchus Elohim Voed, o Hasno fala e todo mundo repete. Depois a gente fala Hashem Hu Elohim sete vezes, acompanhando a Shechina pelos sete céus. E todo mundo repete. Depois nós falamos o Kaddish, o Hasno fala o Kaddish Tiskabel. E lá ele fala Leilo, Leilo. E quando ele chega no Damino Meom, Vim no Homem, ele toca, aí se faz Matkia Gdoila, uma Matkia só, cumprida. Que isso é um sinal de Siluk Shechina. E mesmo que ainda não saiu as estrelas, mesmo assim pode tocar Shofar, esse Shofar. Então assim, é bom deixar já de antes preparado, para quando chegar nesse momento, o Hasno vai tocar uma Matkia só grande. Depois que ele toca essa tkia, antes de tocar essa tkia, o costume nosso é cantar a marcha do Napoleão. Antes da tkia, nós cantamos a marcha do Napoleão, que é uma marcha de vitória, dizendo que nós saímos vitoriosos desse julgamento. E assim é o costume, o Rebbe pulava muito nessa marcha, uma coisa muito emocionante, com alegria, que a gente termina em equipe. Depois da marcha de Napoleão, se toca a tkia e se fala todo mundo, Leshona, Bo, Birushalayim, a gente termina toda a reza, aí se fecha o Aron Kodesh, naquela hora, e aí se fala Enkeleikeinu, Kaddish, sem Leilo, Leilo, só uma vez Leilo, Oleino, Kaddish, e depois se fala Utilim, e Utilim, os últimos nove capítulos de Tilim, para terminar todos os capítulos de Yom Kippur. Logo em seguida se reza Mairif. O nosso costume é que mesmo que o ano inteiro a gente não reza Mairif com Tales, mas como o dia inteiro de Yom Kippur a gente está com Tales, a gente reza Mairif com Kitl e Tales, só que a gente tira o Tales da cabeça e no lugar a gente coloca um chapéu. Um barra que não usa Tales, então não tem esse problema. Mas uma pessoa casada que ainda está com Kitl e Tales, não é problema, é uma mitzvah. Então ele tira o Tales e coloca, a gente reza com chapéu, a gente reza Mairif. Não se fala nada, nenhum acréscimo, nem Zohreino, nem Urtoi. Se a pessoa falou, tem dúvida se precisa voltar ou não até a fila. E se fala aquela corda já Melochev se dá com Mishpo nesse Mairif, e se fala Atochoi Nantono, que aí termina o Yom Kippur. Depois de Mairif, se faz a Avdola. A Avdola não se faz com Bissome, mas se faz com um copo de vinho e também com uma vela de Avdola. O fogo que é usado para essa Avdola tem que ser um fogo que está aceso 24 horas. Não pode acender, que nem a moça chave, acender o fogo para fazer a Avdola. Tem que ser somente, pode fazer, bolha melhor hoje, um fogo que está aceso, então a gente pega das velas do Shul, a gente pega com a vela da Avdola, a vela do Shul acende, e faz sobre ele a brocha, bolha melhor hoje, e depois, bolha pregófana, bolha melhor hoje, depois a mala da coisa de lafoio, e depois todo mundo deseja para todo mundo, três vezes, Gut Yontov, Gut Yontov, Gut Yontov. Costume, a pessoa logo depois, se ele puder fazer Kiddush Levona nessa noite, é muito propício fazer Kiddush Levona nessa noite. A gente deixa para fazer justamente Motz Yom Kippur, que isso aqui, o nosso costume é ainda sair para Kiddush Levona com o Kittul e Talis. Só que a gente tira o tênis e coloca o sapato. Também a gente lava as mãos seis vezes intercalado até o pulso antes, que a gente não lavou de manhã. E a gente lava a boca e depois come alguma coisinha, não pode fazer Kiddush Levona com fome, e depois vai fazer Kiddush Levona. E a mamitza é muito grande fazer Kiddush Levona com grande alegria. E só que lembrando que isso que nós dançamos em Kiddush Levona não é apenas um costume para quem quiser. Isso está escrito no Shulchan Aruch, que no Kiddush Levona tem que dançar. Isso é uma coisa que consta no Shulchan Aruch. Nos poucos lugares está escrito que tem que dançar é no Kiddush Levona. Não aqueles que quando vão entrar dançar, ele fica, sou muito importante, não posso dançar, não posso me meter. Tem que dançar. Tem que dançar pelo menos igual o Zayt que dança, com todo o raios. E depois, a gente come uma refeição. Naquela noite também se mergulha chala com mel. E a gente come uma refeição festiva. E a gente começa a preparar açúcar. Nessa noite tem que já preparar açúcar. Quem pode construir todo açúcar, ele deve construir todo açúcar. Quem não pode construir todo açúcar, pelo menos fala sobre o assunto do açúcar. Durante Yom Kippur, uma pessoa que está jejuando e ele está doente. Então existe uma série de instruções que eu já mandei por escrito para todo mundo. que normalmente, mesmo que a pessoa passe mal, que tem que jejuar normalmente, mas se ele está muito, muito fraco, e ele acha que se ele não vai comer, ele vai se colocar em perigo, ou o médico acha que se ele não vai comer, vai ter que colocar em perigo, ou tem pessoas que se não podem jejuar, que por causa de diabetes, por causa de hipoglicemia, outras coisas, então, ou mulheres grávidas, tem que jejuar normalmente, mas uma mulher grávida, que o médico fala que ela está em perigo, ou uma mulher que está amamentando também tem que jejuar normalmente, mas um caso que a criança só sobrevive com o leite da mãe, e o leite vai secar, então existem certas regras como comer Yom Kippur menos que poches, poches, mikishir, menos que um shir, ou seja, alimentos sólidos, ele vai comer somente 30 centímetros cúbicos, que é mais ou menos 3 centímetros por 3, por 3 centímetros por 1 centímetro, um pouquinho mais, 30 centímetros cúbicos, tem que fazer a conta, e alimentos líquidos menos que meio revis, um pouquinho mais que meio revis, mas é melhor comer meio revis, é 43 mililitros. E isso de preferência a cada 11, mais que 11 minutos, se não consegue a cada menos 9 minutos, 8, 7, até 4 minutos. Fazer um intervalo entre comida e outra. E isso, agora, uma pessoa que no meio do jejum, ele ficou com hipoglicemia, ficou totalmente a visão turva, ele tem que comer imediatamente, beber e comer. Os médicos aconselham para mulheres grávidas, principalmente na época de calor, que logo depois de Tzessa Koichovim, de Yom Kippur, mesmo que ainda não fez Avdol, mesmo que ainda não ouviu o Shofar, mas pessoas que estão secas que podem tomar água. Tzessa Koichovim já é horário, se preferência de dar um minuto depois, e eles aconselham beber 4 litros de água. Se puder esperar para Avdol, é melhor, se não puder... Nesse caso, caso de perigo de vida, se estiver muito seco, pode. Mas isso aqui, uma pessoa que precisa realmente de água, pode beber água depois de Tzessa Koichovim, que o jejum termina lá, mesmo que não falou Abdola, e se ele precisa, ele pode ser. Mas o correto é esperar comer e beber depois da Abdola. Crianças pequenas, menos que 9 anos, são proibidos de jejuar. A partir de 9 anos, uma hora se acrescenta para ele. O costume é que eles jejuam um ano antes do Bar Mitzvah, e se puder, a partir dos 11 anos, se jejuam. O Friedrich Rebbe, quando ele tinha 7 anos de idade, ele perguntou para o pai se ele deve jejuar. Então o pai falou, olha, você jejua de noite, amanhã de manhã você vem falar comigo. De manhã ele falou, vai falar com o pai falou, você aguenta até meio-dia? Ele falou, aguento, jejua até meio-dia. Quando chegou meio-dia, ele foi falar com o pai falou, olha, já que você jejua até agora, jejua até o final do dia. Com 7 anos, foi a primeira vez que ele jejuou e nunca mais deixou de jejuar. Mas, logicamente, esse é o Rebbe, não é uma receita popular. No Shulchan Aruch está escrito que é só uma partir dos 9 anos. Máximo Tov para todo mundo. Shana Tova Mesukah. Tov, Anira Vanigli.